O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui no programa Palavra do Pastor, agora retornando das férias de 10 dias, né? Fiquei um pouco mais porque fui visitar o padre Paulino lá em São Paulo, lá em Tapetininga, né? Que está de ano sabático e está residindo na casa comunidade Rainha da Paz, né? Feliz, um bom trabalho realizando lá, né? Depois também aproveitei uns 2 dias para fazer meus exames em Curitiba, então estendi um pouquinho mais, uns 13, 14 dias aí de saída, né? Mas estamos de volta aí, né? A todo vapor, com a graça de Deus, e essa semana muito bonita, né? Uma semana que está se preparando para celebrar a vocação do sacerdote, a vocação presbiteral, né? Amanhã, dia de São João Maria Vianney, o parco dos o padroeiro de todos os parcos e de todos os padres, e domingo, pela liturgia no Brasil, celebramos o dia do sacerdócio, né? Por isso está também comigo hoje, nessa manhã, nesse programa, o padre Rubens, reitor do santuário, o frei Roberto, franciscano, parco da paróquia de São José Itaporã, e o diácono Vanderlei, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que ele é o coordenador regional dos diáconos permanentes. Então, também bom dia a você, rádio ouvinte, todos os cantos de nosso diocese, todos os lugares, você que está em casa, você que está no carro, no trânsito, no trabalho, um bom dia a todos, e também a Rádio Milícia Coração, que está sempre conosco nesse momento. Então, começar pelo diácono Vanderlei. Bom dia, diácono Vanderlei.
Bom dia, Dom Henrique, padre Rubens, frei Roberto, a todos os ouvintes da Rádio Coração, e de uma maneira especial lá a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, Escola Santo André, o pessoal aí das equipes de Nossa Senhora, equipe Nossa Senhora de Lourdes, a qual eu acompanho, que também estão na audiência agora aí nos ouvindo.
Tá certo. Bom dia, frei Roberto.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, o padre Rubens. Bom dia, o diácono Vanderlei. E o nosso sanoplasta também, Alcemir. Bom
isso.
Dia.
Isso.
É uma alegria estar aqui nos estúdios da Rádio Coração, atendendo o convite, né, da Usair, e hoje está uma alegria estar aqui com vocês.
Maravilha. Bom dia, padre Rubens.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, frei Roberto, diácono Vanderlei, Alcemir, a todos os que estão nos acompanhando pela Rádio Coração. É uma alegria poder estar novamente aqui nessa semana que para nós é muito importante, celebrar o dia do padre, o dia do diácono, né, falar dessas duas vocações.
Isso. Também, antes que eu me esqueça, né, quero agradecer muito essa semana ouvindo o rádio, né, a gente está sempre com a Rádio Coração no ar aí, então muitas aclamações, orações, agradecimentos aos nossos sacerdotes, aos nossos diáconos, né, muito obrigado Rádio Coração por esse carinho, também você que tem sempre lembrado, que tem rezado pelos nossos padres, nossos diáconos, muito obrigado mesmo, e de fato eles precisam muito da sua oração. Eu também preciso, porque também sou sacerdote, né? Porque nosso mundo muitas vezes caminha para caminhos que são descaminhos, né? E a gente precisa ter força, sustentabilidade, oração, pessoas que rezam pela gente para ter assim, a graça do discernimento, a graça espiritual, para estar sempre aconselhando bem as pessoas, como o pé de Jesus, como bons pastores, com o nosso rebanho, o rebanho do Senhor, né? Obrigado mesmo. Então, a pergunta que eu trago a vocês aqui nesta manhã: como nasceu a sua vocação e há quantos anos foi ordenado? Diácono Vanderlei, pode começar por ti.
Eu pensei que ia começar aqui pela hierarquia, né? Padre Rubens aí.
Não tem hierarquia, não.
Começou por aqui. Então,
já que assim, eu vou começar pela base. Então,
então, Dom Henrique, eu penso que, sempre penso assim, a vocação é uma história, né? Deus escreve essa história, né?
Sim,
então,
bonito na tua vocação, já ressaltando, né? Você tem a vocação matrimonial, a primeira, né? Depois, e vem a vocação do diácono permanente, né?
E eu penso assim, Deus nos chama, nos escolhe, né? Como a gente fala, primeiro a vocação matrimonial, Mas também essa vocação diaconal, eu penso em que é uma história. Quando você olha para a sua história, ela não acontece de uma hora para outra. Não. Como quem diz, ah, agora eu quero ser padre, eu quero ser diácono, alguma coisa. Não é eu quero, né? Mas é Deus que constrói essa história. Isso. E aí, se a gente for começar desde lá da nossa história, a gente vai vendo como Deus vai desenhando isso, né? Então eu penso que a vocação, ela nasce desde o berço, penso eu. Ela vai se desenhando e desemboca depois numa missão.
Sim.
Né? Penso que é isso.
Muito bem. Frei Roberto?
Então, a minha vocação surgiu assim desde a infância, né? E agradeço a Deus que nasci assim num lar católico, né?
Sim.
Então, sempre os pais, já desde cedo, já encaminhavam para a igreja, né? E acho que isso favoreceu muito, né? Então, por um tempo, guardei esse chamado no segredo, né? E manifestei um pouco mais na juventude já. E porque também franciscano, justamente que os freis franciscanos atendiam na época a paróquia, né? A paróquia de Douradina.
Que o senhor ressaltando, o senhor é de Douradina.
De Douradina.
Né? Família ali, a mãe mora ali, tem irmãos, né?
Isso. Aí, como diz, guardava, cultivava ainda no segredo a vocação e depois participando dos encontros vocacionais, né? Grupo de jovens, foi amadurecendo a decisão, né?
Sim.
Então, seria
Beleza.
Isso.
Beleza. Padre Rubens.
Então, a minha vocação foi já uma vocação adulta, quando eu senti que Deus me chamando, que eu poderia buscar um discernimento. Eu já tinha 21 anos, eu estava na vida militar, e quando fui fazer os encontros vocacionais, no primeiro momento eu queria muito ser capelão, né, que eu já estava dentro dessa realidade.
Você era militar, né?
Militar, e gostava, e me ajudou muito a vida militar. Mas fazendo os encontros na Diocese de Dourados, e aí eu fui vendo a necessidade da falta de padres diocesanos, né? O padre dizia no encontro, só tem os padres religiosos conosco, porque nós não temos padres diocesanos. Então, se a gente tiver padre diocesano, eles podem ir para outras missões, para outros lugares. Então aquilo me tocou. E ali eu falei, não seria justo, né, buscar a capelania, mas vou ficar por aqui. Fiquei e sou padre diocesano, muito feliz, muito agradecido a Deus. E vou completar nesse mês, no dia 14 de agosto, dia de São Maximiano Kolbe, 14 anos de padre.
Que dia?
14 de agosto.
14 de agosto, 14 anos.
É.
Legal.
Falta dizer o tempo, né, de ordenação. Então tem 24 anos completo, né, de ordenação. E caminhando para os 25 anos em dezembro, se Deus quiser.
Ei, vem festa aí, jubileu, hein?
Isso.
Quantos anos de ordenado, Diácono Vanderlei?
14 anos.
Olha aí, 14. Isso. Mas não é 14 de agosto, não, né?
Não, é 14. Não, 14 de agosto não. Foi 11 de dezembro na liturgia de Nossa Senhora de Guadalupe.
Ah, legal. Muito bom, né? Muito bem. Então, a. Bom, fala um pouco da minha vocação também, que pede aqui, né?
Isso.
Quando fala da vocação, acho que de tudo que vocês falaram aí, é muito interessante na vida da gente. De fato, quando a gente para refletir a caminhada da gente, a vida, né? De fato, é Deus que constrói a vocação na vida da gente. Eu digo sempre assim, Deus que constrói. Que você vai olhando, analisando, pontuando as coisas, vai... Fala, Jesus, onde eu era, onde estava, onde estou, como é que consigo me trazer até aqui, né? Às vezes quantas mudanças na vida da gente, né? Na minha vida, principalmente, muita mudança assim, grande, pela realidade, etc, né? Questão da educação familiar, né? Realidade onde fui criado, né? Depois as dificuldades, a gente era muito pobre, né? Então, até o meu irmão fala assim, você é um briguento, né? Que ninguém foi adiante, você falou, não, eu vou e pronto, né? Então, realmente, eu sempre digo assim, é Deus que trabalha na vida. Se a gente se abrir para a mão dele, para que ele possa fazer o famoso barro na mão do oleiro, né, que a gente é, nossa, tantas coisas você vê assim acontecendo, você fala assim, às vezes você não acredita, né?
Isso.
Interessante, às vezes você não acredita. Mas é Deus trabalhando na vida da gente, cada um naquilo que ele precisa.
Isso.
Não naquilo que eu quero, mas naquilo que ele precisa. Né? Porque muitas vezes, uma coisa muito importante que fala agora, já se tratando de vocação, a gente não for viver uma vida vocacional, fazer aquilo que a gente quer, a gente não caminha, a gente trava.
Isso.
A gente não cresce, a gente não progride, né? Às vezes é um pouco doloroso, às vezes fica um pouco chateado, não é aquilo que você queria, mas é aquilo que Deus quer, né? E ele vai dar o melhor pra gente sempre, porque ele quer sempre o bem da gente, né? Então é muito interessante isso, né? Padre Rubens, você também, além de ser coordenador do, do clero diocesano, representando o clero diocesano e representando o clero regional, acolhador regional do clero, né? E está na Comissão Nacional dos Presbíteros, né? O senhor faz parte dessa Comissão Nacional dos Presbíteros. No momento, qual a maior preocupação com a vida sacerdotal? Você, inclusive, semana passada estava em reunião lá em Brasília, né?
Exatamente, nós estávamos numa formação de um padre Josimar, da Arquidiocese de Cuiabá, que ele fez doutorado em psicologia nos Estados Unidos, e a preocupação da comissão era de passar para nós uma formação para entender esse sofrimento psíquico do presbítero, né? Que hoje a gente percebe essa preocupação dos bispos, a preocupação da pastoral presbiteral, né, de uma maneira geral da igreja, com esse sofrimento psíquico do presbítero. Nós vemos muito esgotamento da parte, né, do presbítero. Então, nós, estando lá nessa formação, também o NP que aconteceu este ano, o Encontro Nacional dos Presbíteros, na Assembleia dos Bispos também, vimos assim a importância de fortalecer a pastoral presbiteral. Porque o que leva o padre, muitas vezes, né, a abandonar o ministério, o padre a ficar doente de uma forma psíquica, né, a depressão, às vezes muitos de 99 até 2018, né, foram então 17 padres que cometeram suicídio. Então chegamos à conclusão, né, o palestrante, o padre que é psicólogo, doutor em psicologia, trouxe para nós duas realidades. A primeira, o isolamento, né, muitos presbíteros isolados, né? Não procura viver a fraternidade, a comunhão. Então isso, ele não tem um suporte, não tem uma comunidade. Os franciscanos têm a comunidade, né? Os religiosos, mas de uma maneira especial, os padres diocesanos, ele não buscar viver essa comunhão presbiteral, amar o seu presbitério, procurar conviver com as diferenças, ele se isola, e se isolando ele vai se achando que é uma pessoa que não é amada, que o que ele faz não tem valor, não é valorizado. E aí começa a criar muitos problemas na sua cabeça, que dificilmente ele consegue resistir. E outro ponto que ficou também é quando o presbítero não tem o seu diretor espiritual. Né? Porque no seminário nós temos esta exigência na formação que nos faz tão bem, mas depois de sair do seminário, que somos ordenados, muitos presbíteros não continuam a sua orientação espiritual. Então fica difícil você chegar no discernimento, de você orientar a sua vida, se não tem um diretor espiritual, uma pessoa que você confia, que você se abre, se confessa, que você pede para aquela pessoa te rezar por você, né? Então isso também tem levado a esse adoeçamento. E a outra realidade que nós estamos estudando bastante é com relação à formação permanente. Né? Que muitos padres, quando colocam a questão da formação, diz, mas já passei 8 anos no seminário estudando filosofia, teologia, toda a formação, agora vou ter que estudar
de novo?
De novo. Então tem que sim, é para a vida inteira. A formação permanente, ela nos ajuda, né, de um sentido pessoal, mas também para a gente ajudar as pessoas. Então é uma grande preocupação que nós temos, né? Sempre eu estou partilhando com o senhor. A gente percebe somente a região de norte, nordeste, por falta de padres, distância. Então os padres realmente têm adoecido muito de uma maneira psíquica. Na nossa região, no nosso regional, graças a Deus, não tem essas distâncias, né? Então favorece muito. Pegando aqui o nosso clero diocesano, já tem padres que moram com outros padres diocesanos, então isso facilita. E eu vejo assim também a preocupação do senhor, né? A preocupação que o bispo tem sempre de manter essa comunhão, essa unidade presbiteral, os nossos encontros mensais, que é todo o presbitério, não só o diocesano, mas também, né, os religiosos, os diáconos. Então isso tem feito a diferença. Então é um caminho que nós estamos buscando para ajudar os nossos irmãos, né, todos nós presbíteros, nessa caminhada.
É isso que você fala, para nós é muito importante, porque nada na nossa vida a gente pode fazer de forma isolada, né? Mesmo eu, como bispo da diocese, que é só eu, por exemplo, não posso viver de forma isolada, né? Eu tenho contato com os padres, né? Você me percebe, estou sempre com os padres, ou muitas vezes com o povo de Deus, né? Por exemplo, ontem, na verdade, né, que eu cheguei de viagem ontem, né? Aí eu tinha querendo aquele carro lá para as irmãs lá da Vila São Pedro, daí eu fui no Detran, daí o Diácono Claro falou assim para mim, assim, é nosso econômico. Não, Dom, mas o senhor vai, não precisa ir lá no Detran, não, manda o documento de despachante lá, ele resolve. Não, mas eu quero ir lá no Detran. É, eu quero lá. Eu vou lá ver o pessoal, eu sei que tem pessoas católicas lá, fui lá, eu, indo assim, já conheço o chefe da vistoria, conheço o chefe do Detran, não sei o quê. Encontrei o pai do seminarista, José Henrique, que entrou agora no seminário, ficamos conversando um tempão, quer dizer, esse relacionamento, seja com quem for, é importante. Né? Não pode viver isolado, sou bispo, vou ficar na minha casa episcopal, pronto, defini. Né? Não, a gente morre. Ou contar com os padres, ou com os religiosos, com as religiosas. Eu fui, tá, nesses dias de férias, por exemplo, estava na minha casa provincial, tá, em Curitiba. Fiquei 8 dias na casa provincial. Começa com os confrades aí, brincando aí, o provincial vinha, saía, voltava, eu ia por ali. Né? A gente não pode viver de forma isolada. E outra coisa, muito importante, é, a gente, eu digo isso aqui porque até os próprios cristãos leigos possam ajudar seus padres, além de rezar por eles, graças a Deus, mas também ajudar seus padres a ter seu tempo de oração, porque muitas vezes o padre também não procura ter seu tempo de oração, e é importante, é fundamental. A oração é o nosso alimento, né? E às vezes a gente não tem isso. Então, isso é uma coisa muito importante também. A relação de padre diocesano com padre diocesano, convivência, é importante isso. Até eu brinco com alguns padres assim aqui, né? Depois de bispo. Fala assim, ah, eu era religioso, aí não tá dando certo, como não é religioso, sei o quê, mas você é diocesano. Ué, quando me conta essa história direito aí. Vai ser diocesano porque lá o diocesano vive sozinho, ou você acha que a tua vocação é diocesana? São coisas diferentes. Se for para ser diocesano, para viver sozinho, tá pensando errado. Né? Não tem como viver sozinho, isolado. É, porque a pessoa só decresce, ela vai morrendo. Às vezes as pessoas não compreendem, né? Quando o padre não está atendendo direito, o padre está meio agressivo, o padre não está trabalhando direito, está deixando o largado. Ah, mas é o padre, é um homem de Deus. Lembra que nesse homem de Deus existe um ser humano. Eu dizia esses dias atrás, agora lá na visita com o padre Paulino mesmo, né? O ser humano estando em desequilíbrio, não tem padre, não tem bispo, não tem papa que dê certo. Não adianta. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, é o centro de tudo, né? Se o ser humano está equilibrado, né, centrado, todas as coisas vão funcionar bem. Mas se ele não está, nem adianta ficar xingando, brigando, não adianta, né? Porque o ser humano está em desequilíbrio. E para a gente ter esse equilíbrio do ser humano, no caso no sacerdote, nos religiosos, nos diáconos, no bispo, é preciso dessa coparticipação, dessa comunhão, dessa buscar essa formação permanente. Porque essa questão, ah, estudei filosofia e teologia, olha, com todo respeito, é quase nada diante de toda a complexidade, toda a beleza, todo o contexto do mundo ao qual nós temos que viver, conviver, formar, informar, né, motivar a espiritualidade, é quase nada. Mas 8 anos é quase nada. Você vai ver 80 anos, o que é 8 anos dentro de sua vida de 80 anos? Nada, quase. Por isso que é sempre importante buscar essa formação, é a chamada formação permanente. Certo. Né? Muito bem. Diácono Vanderlei. Ah, sim, vamos parar. Estou empolgado com o programa aqui. A gente precisa tocar uma música, né? Senão os aí fazem, ah, o senhor não tocou a música hoje. Então vamos ouvir uma música, né? Música vocacional Consagrado para Amar, de Eliane Ribeiro. Vamos lá.
Você está acompanhando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, estamos de volta com o programa por essa música lindíssima, né? É Consagrado para Amar, de Eliane Ribeiro, né? Muito bem, Diácono Vanderlei, como coordenador regional dos diáconos permanentes, como está sendo vivida em nossa diocese e outras dioceses do nosso regional? Né? Tem surgido novas vocações, diaconal, como é que está essa caminhada?
É assim, primeiro que o ano passado nós tivemos lá em Aparecida, né, em maio, nós tivemos um encontro nacional da segunda assembleia não eletiva dos diáconos, e lá foi abordado o tema da vocação diaconal na família, na igreja, na sociedade, à luz do documento de Aparecida, né? Esse foi a abordagem.
Sim.
E o tema, o lema desse encontro foi cuidar de confirmar a vossa vocação e eleição, né? Segundo Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Né? Então, esse foi o assunto tratado na segunda assembleia não eletiva dos diáconos. Pois bem, aí nós trouxemos esse assunto também para o nosso regional, que aconteceu aqui no final do ano passado, em dezembro, quando nós repassamos, né, através do diácono Renato Maroc, esse tema também aí. Também lá em Aparecida foi tratado da reformulação do Estatuto da Comissão Nacional dos Diáconos, e também se tratou dos desafios, das perspectivas para a realidade do diaconato hoje, né, no nosso tempo de hoje.
Sim.
Então, esses foram os assuntos tratados, né, naquela assembleia, e esses assuntos foram trazidos para o nosso regional, né, o que aconteceu aqui em Dourados. Né, fizemos um grande encontro muito bonito, né, inclusive agradecendo mais uma vez o Padre Rubens aqui, que nos ajudou muito, Dom Henrique também, né, que mandou lá uns queijos, umas coisas lá para nós, né, foi muito bacana.
Acho uns três queijos grandes,
O que ele ganhou, ele mandou lá.
O que eu vou fazer sozinho com esses três queijos grandes? Lembrei do encontro do Zia, foi, já sei.
Partilhou conosco lá os queijos lá, né. Então foi assim um encontro muito alegre, muito feliz, muito bacana, né? Tratamos exatamente dessas perspectivas aí do diaconato. Penso que na nossa diocese cresce muito a questão do diaconato, temos vários candidatos. Ainda nas outras dioceses um pouco mais lento, né?
Nós no temos regional, assim, quais dioceses têm diácono permanente?
Nós temos Coxim, né? Campo Grande, que temos só dois diáconos, mas tem lá vários se preparando. Aí a diocese que tem um número maior de diáconos aqui, que até foram diáconos que foram ordenados por aqui, é a diocese de Naviraí. Né?
Porque era daqui, a mesma diocese.
Eram daqui e aí foram para lá. Parece que depois que dividiu aí, parece que foram ordenados, parece que mais um ou dois só lá. Que foram também, passaram pela escola diaconal daqui, né?
Certo.
E depois temos aí na diocese de Jardim um diácono só, né? Lá em Corumbá, um só também. Ela tinha, parece que dois, um daí foi ordenado padre. Né? Então,
Três Lagoas assim, não tem.
Três Lagoas temos também um diaconato, mas um diaconato que já está um pouco... quase emérito, né? Então, temos aí, assim, em relação ao regional, temos algumas, assim, dificuldades ainda em relação, mas aqui em Dourados, na Diocese de Dourados, assim, o diaconato cresce bastante, bastante animado, né? Os diáconos aqui, assim, trabalhando bastante em várias áreas, né?
Nas
pastorais sociais, né? Na evangelização, cada um com seu carisma, né?
Sim.
Com a sua... E colaborando muito. Então, eu acho assim.
Colaboro bastante com o trabalho diocesano e com o trabalho paroquial também.
Com o trabalho paroquial, com certeza. E assim, e cresce muito, né? Aqui na nossa. É muito forte. Pensa assim que o regional. Existe o regional, mas praticamente ele se estabelece aqui, né? O foco, né? O mais forte, o núcleo desse regional é Dourados. Né?
Tá certo. Acho uma coisa muito bonita quando o Diácono Vanderlei fala da questão do crescer. Né, da vocação de diácono permanente, porque ele também, a vocação do diaconato permanente, ele é muito importante na vida da igreja, né? Você vê quantos trabalhos, se a gente for analisar, né, Padre Rubens e Frei Roberto, que os diáconos fazem em nossa diocese, que você teria, às vezes, depender de um padre, né, o dispor de um padre para poder fazer aquele trabalho. O diácono vai e faz numa boa, tranquilo, e fica resolvido da mesma forma. Isso. E às vezes até melhor, porque o padre, queira ou não, ele tem que atender confissão, ele tem que dar unção dos enfermos, etc. Que são coisas que não tem como deixar de fazer. Né, visitou um hospital, não tem, não vou fazer visita hospital porque estou. Não tem como. E quando você trabalha isso, esse trabalho com o diácono, ele tem aquele tempo determinado para aquilo, para fazer aquele trabalho. Claro que tem outras missões também, mas quando ele está naquilo, ele foca, né, você pegou o ecônomo da diocese, é um trabalho muito exigente. Yes. Então ele coloca o seu tempo, dispõe o seu tempo para aquele serviço.
Com certeza. É. Então... penso que assim, o pároco às vezes tem muitas outras coisas para fazer, sim, né? Não pode estar ali envolvido
independente
com...
de querer ou não querer, é parte do padre.
Tem coisas que não tem jeito.
Não tem jeito.
Né? Tem coisas que ali é o padre que tem que, né? Ninguém vai resolver aquilo ali, é o padre, né? Então, aí vem toda essa colaboração do diácono, né? Como assessorando na pastoral do batismo, isso, com os ministros, com outras coisas que aí vai também abrir um pouco, dar mais espaço para que o padre possa trabalhar outras situações.
Né? E formando novas lideranças, né?
E formando novas lideranças.
Isso aqui é
certeza.
Muito bonito também. Né? Muito bem. Frei Roberto, como está a paróquia São José Itaporã no seu primeiro ano? Nem deu o primeiro ano ainda, né?
Não deu um ano ainda.
Seis meses? É. 6 meses, né?
É, 7 meses.
Sete
agora,
meses já, né?
7 meses, desde janeiro pra cá.
Como é que tá? Eu olhando de longe, o senhor está muito bem lá, né?
É, graças a Deus, a gente está
caminhando muito bem. Chegou chegando e ficou ali.
Isso.
Agradou o povo te agradou e é uma coisa muito, muito bonita de se ver.
É, graças a Deus, foi uma paróquia assim, bem acolhedora, né? A gente já tem muitas amizades ali sendo construídas.
Sim.
E é uma paróquia já com uma boa caminhada, com mais de 60 anos, né? Então, impressiona-se o grupo de lideranças, é muito grande, né? Pessoas engajadas que de fato colabora muito, assim, na caminhada da paróquia, né?
Que bom.
Então temos a matriz, também as comunidades na cidade e também a área rural, né?
Quantas comunidades é a paróquia?
É, atualmente, assim, efetivas são 16 comunidades, né? Mas aí, esporadicamente, a gente celebra também nas pequenas comunidades, algum pedido de uma ou outra fazenda também, a gente tem atendido, né?
Legal. Isso. Muito bom.
É, aí, graças a Deus, tem ido bem. Até, você só fala, a cidade não é muito grande, mas tem muito serviço.
Tem,
né?
Tem.
Isso.
Porque ali a cidade é pequena, mas a região do município é grande, né?
É grande, isso.
Vários distritos, etc., vilarejos, né?
Isso.
Muito bem. Finalizando, então, o nosso programa, já é quase meio-dia, né? Então, a mensagem aos presbíteros de nossa diocese por parte de vocês. Bom, acho que sim, na fala de vocês já ficou a mensagem praticamente, né? O padre Rubens falou enquanto coordenador do clero, do regional... né, participando da Comissão Nacional dos Presbíteros, né, muito importante, né? O Frei Roberto também com o religioso franciscano falando da importância da vocação, do chamado na vida dele, né? O diácono Vanderlei, né, na vocação, além da vocação matrimonial, mas também a vocação do diaconato permanente, né? Então a mensagem que eu quero trazer também como bispo da Diocese Dourados, né, e mais uma vez comungando com aquilo que eu ouvi durante a semana de orações e pedido, né, é que cada um de vocês, nesses dias, ou nesse mês de agosto, né, a gente reza muito pelas nossas vocações. Quando falo nossas vocações, vamos agora ampliar, além da vocação presbiteral e diaconal, mas todas as vocações. Lembramos que o mês de agosto é um mês vocacional. E também você, que está ouvindo esse programa, é um vocacionado de Deus. Se você é catequista, se você é um pai de família, se você é mãe de família, é você enquanto casal, vocação enquanto trabalho na sua comunidade, na sua paróquia, qualquer trabalho que você esteja realizando é uma vocação. Aliás, né, a partir do momento que nós somos gerados, nós somos uma vocação para Deus. Jeremias 1, 4 a 10. Desde o ventre materno eu te conheci e te consagrei para uma missão. Então todos nós somos vocacionados de Deus. Aí os trabalhos, as missões a desenvolver, aí cada um vai descobrindo no caminhar de sua vida. Eu sempre gostei de dizer assim, há muitos anos, para jovens, para casais, etc., né? Quando a gente descobre o que Deus quer de mim, né? O que Deus quer da minha vida, né? Tudo se torna muito mais tranquilo, tudo se torna muito mais fácil, tudo se torna mais saudável. Porque muitas vezes hoje tem pessoas que às vezes estão angustiadas, às vezes sentindo um buraco na sua vida, aquela coisa toda, né? talvez seja um problema clínico, pode ser, mas muitas vezes é um problema de espiritualidade, né? Falta de sentido para a vida, que a nossa vida não tem sentido se ela não tem sentido. Não tem sentido. Para que existir se a vida não tem sentido? E é por isso que a gente ouve muitas vezes por aí, né, e de forma muito triste, a gente fica muito triste, pessoas tirando a vida, né? O padre Rubens mencionou, até mesmo o padre tirando a vida, porque não é porque é padre que muitas vezes não vai lhe faltar o sentido da vida. Santo Afonso, fundador redentorista, celebrado anteontem, ele falava assim: cuidado com as noites escuras em nossas vidas. Cuidado com as noites escuras em nossas vidas. O que, que é as noites escuras? São muitas vezes os tempos em nossas vidas que a gente passa e a vida não tem sentido. Sou bispo na sede diocese, para quê? Ficar se matando, para quê? Isso adianta? Vai resolver alguma coisa? Isso é sinal de noites escuras. Porque quando eu estou nos dias de luz, tudo é motivação, né? Tudo se volta para o bem, né? A gente trabalha bem, a gente está feliz, a gente está contente, a gente é criativo, aproveita a criatividade dos outros, compartilha-se com a criatividade dos outros, quer dizer, forma-se comunhão, quer dizer, sentido de vida, né? Dias de luzes. Então a gente tem que ter cuidado nas nossas vidas, seja ele qual for, mês da vida matrimonial, por exemplo, né? Às vezes pode acontecer noites escuras na vida matrimonial, né? Pra que eu casei? Pra que eu fiz isso? Onde é que tá a cabeça? Adianta, não vale a pena, né? A gente tem que ter sempre cuidado com isso e buscar sempre os dias de luz através da oração, né? Pedindo oração pros outros, pras pessoas, reza por mim, né? Tô precisando da sua oração. As pessoas mandam um WhatsApp pra mim: bom dia, Dom Henrique, reze por mim hoje. Eu não sei nem perguntar por quê. Eu vou pegar, eu vou rezar. Eu sei que aquela pessoa está precisando de oração, né? Então essa é a mensagem que eu deixo abrindo esse mês vocacional para todos nós, para todo o povo de Deus, né? Que nesse fim de semana nas celebrações para os nossos presbíteros, né? Que todos possam rezar por eles, pedindo a Deus que dê a graça, a força, os diáconos permanentes, para que a sua vocação seja sempre frutífera no nosso meio, que eles possam sentir também a força da oração na vida deles, para discernir tantas coisas, às vezes difíceis, complicadas, mas com a oração de todo mundo, a igreja unida em oração, né, o discernimento acontece e as coisas clareiam e o caminhar evangelizador acontece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Amém.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.